Título da pregação hoje à noite é: Acha pouco a minha graça? Acha pouco a minha graça? Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e a primeira parte do 9. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, eu vou pegar o contexto lá do versículo 2. Já tenho pregado, acho que é a terceira pregação nesse texto. E ainda não vamos terminar hoje, não. Porque é rico demais isso. E eu não quero desperdiçar praticamente nenhuma palavra deste trecho em que Paulo fala até o versículo 10. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Vamos para o 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Pregamos até aqui. Então hoje começa o nosso texto. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pronto, terminou aqui nosso texto de hoje. Mas eu vou, não vou continuar, vamos ficar aqui, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra aberta, por esta experiência magnífica do teu apóstolo, transmitida a nós, devidamente orientado, dirigido pelo teu Espírito Santo. Que nós saibamos aproveitar cada porção deliciosa deste banquete em que se compõe este trechinho, pequeno texto da tua palavra, mas que é concentrado de lições, de exortações, de injeções de ânimo para nós que somos tão fracos. Obrigado pelos que somos crentes, e obrigado pelos que ainda precisam da salvação em Cristo, que todos nós sejamos edificados, sejamos beneficiados com o que vai ser dito aqui. Espero que venha de ti o que vai ser comentado e falado e exortado. Em nome do Senhor Jesus Cristo e para a honra do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, nós vimos que, por causa da ida pessoal de Paulo ao paraíso, já explicamos bem isso, paraíso, terceiro céu, ele corria um grave perigo de se ensoberbecer com a grandeza das revelações e com a experiência que ele foi submetido. Então, com propósitos altamente benignos, Deus resolveu ajudá-lo, embora fosse uma ajuda na forma de dor e sofrimento. Colocou sobre Paulo um espinho na carne, utilizando-se do diabo para enviar um mensageiro maligno para atormentar o servo de Deus com algum problema que entendemos seja um problema físico, já comentei também. Era tão sofrido e desagradável para Paulo esse espinho na carne que ele pediu três vezes ao Senhor que o livrasse desse mal. Aliás, o versículo 9 deixa claro que o Senhor é Cristo aqui. Então eu fiquei de ver hoje como é que Cristo reagiu aos angustiados pedidos de Paulo. Foi assim que nós terminamos a pregação passada. E aí, Paulo pediu três vezes e Cristo, o que fez com isto? A resposta está aqui no versículo 9, num pedaço do versículo 9, que é a primeira parte. Então, ele me disse: a minha graça te basta. Eu vou ler a definição de graça do erudito em grego Strong, a palavra charis, estou abrindo aspas agora, boa vontade, amável bondade, favor. Bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, volta-as para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, conhecimento, afeição e desperta-as ao exercício das virtudes cristãs. Bela, fecha aspas, bela definição de graça, da graça de Deus, obviamente. Já tenho dito aqui várias vezes que nos meios teológicos, uma boa definição de graça é feita com duas palavras, que vocês já devem saber até de cor, favor e merecido, mas sempre achei essa formulazinha que resume graça muito feliz, e gosto dela e uso, e de fato resume bem. Favor e merecido, bondade e misericórdia, como tudo que Strong bem definiu aqui. Então Cristo responde a Paulo: a minha graça te basta. Bastar, no original, significa ser forte, ou ter força, ou poder, ou condição suficiente para um determinado fim, ser adequado. Ou seja, a tradução te basta é excelente, é isso mesmo que significa lá. A minha graça é suficiente para ti. Tu não precisas de mais nada do que a minha graça nessa tua atual situação. Veja o aspecto altamente pessoal que Cristo coloca na sua relação com Paulo ao usar os pronomes minha graça e ti basta. Não é muito fácil observar isso, mas está aí. Minha graça não é um favor cósmico. Não é que os ventos estão favoráveis. Não é o caso, como muitos gostam de usar a expressão, está escrito nas estrelas. Não. É uma graça resultado de uma gentileza pessoal do próprio Senhor Jesus Cristo, dirigido ao seu apóstolo Paulo. A minha graça vem de mim. Te basta. É o bastante precisamente para o teu caso específico, Paulo. Não é uma afirmação geral, que seria também, claro, válida. A minha graça basta para qualquer ser humano, óbvio. Mas para quem está num sufoco, como Paulo está aqui, desesperado por um alívio, com um espinho na carne que não sabemos o que é, mas apenas que era terrível, o mensageiro do diabo ali insistindo irritantemente junto a Paulo. Então, quem está numa situação de alta necessidade como esta aqui, o detalhe do ti pesa. A minha graça é suficiente para o mundo inteiro, certo? Mas é interessante, isso não vale tanto quanto dizer a minha graça te basta, para ti, Paulo. Eu estou olhando, eu estou vendo, eu estou dirigindo tudo isso, eu estou plenamente consciente do que tu estás precisando neste exato momento, nessa circunstância pós tua ida ao paraíso que eu te levei para lá e te devolvi para a terra. Eu sei exatamente o que tu estás precisando. Uma graça de encomenda, adaptada, personalizada para aquela situação. Aliás, um exemplo fantástico da graça pessoal de Deus para com cada indivíduo está no Salmo 139, que eu não vou ler, inclusive, mas se você quiser dar um bálsamo para a sua alma quanto a esse aspecto da relação pessoal que Deus tem com cada pessoa, e detalhe, ali fala muito do poder de Deus como Criador, da onipresença dele na vida de cada pessoa que ele criou. Mas o salvo, como é o caso, obviamente, no Salmo 139 e nosso, nós aplicamos todo aquele carinho, aquela atenção do Deus Criador para qualquer pessoa, até para qualquer animal, em termos de ele estar sabendo como vai ser cada detalhe de cada orelha e de cada bicho que nasce. Mas o crente aproveita aquela informação, como o próprio salmista faz, e joga para si, e diz, esse é o meu Deus pessoal. Eu fico maravilhado com o tamanho do poder deste Deus, do conhecimento deste Deus, ele aplica para si. E esta aplicação que o salmista faz, é exatamente esse aspecto que eu quero dar aqui, que não é ali uma revelação sobre tudo que Deus conhece de cada pessoa, de cada criatura. Não. É que individualmente ele presta atenção a uma folha que cai, quanto mais a nós, criados à imagem e semelhança de Deus, e nós, crentes no Senhor Jesus Cristo. Fica esta observação de que a graça de Cristo foi pessoalmente dirigida aqui a Paulo. E essa frase, bem curtinha, 5 palavras, a minha graça te basta, é uma das afirmações mais contundentes, mais importantes, mais reveladoras, mais reconfortadoras da Bíblia. Decorem essa expressão, acho que vocês já têm decorado, especialmente os crentes com mais tempo de conversão, e não só decorem na mente, mas coloquem no coração, para que venha com força a realidade por trás desta palavra do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma daquelas verdades que farão muitíssimo bem em vir à sua mente, ao seu coração, quando o médico diz que você tem um problema, que talvez não vai nem lhe matar, não, mas que vai se estender por toda a vida e vai só piorando devagarinho, piorando, e não sabe como chegará lá na frente, como será, e você pensa no seu emprego, no seu filho, quanto tempo vai levar para lhe incapacitar, ou quando o contrário, o médico diz, você tem uma doença, sim, mortal, sim, e você tem poucos meses de vida, sim. Aí você pode imaginar o turbilhão do que deve vir à mente no momento desse. Aí vem, a minha graça te basta. Na maca, quem já foi operado sabe o que se passa na maca quando se despede dos entes queridos que ficaram no quarto do hospital e você estará ali sozinho olhando as luzes do teto, do corredor do hospital passando, enquanto o enfermeiro lhe dirige para o centro cirúrgico e você está ali só. Só. E já vai ser anestesiado e perderá o controle absoluto e total. E não só não sabe se volta à vida ou se volta à consciência com sequelas ou não, que tipo de acidente cirúrgico vai acontecer com você ou não. A minha graça te basta. A graça de Cristo me basta no momento desse. Você estuda anos para um concurso, joga toda a sua energia em cima, você precisa de um emprego para sustentar você e sua família, e dedica tempo, dinheiro, tudo que você pode para se preparar para aquele concurso que tem raramente, muito bem remunerado, difícil de passar, e você está com a caneta na mão para escrever a primeira palavra ou marcar o primeiro X no quadradinho ali, e naquele momento vem a minha graça de basta. Senhor, eu não posso imaginar se eu não passar nesse concurso. Eu não sei se eu vou ter forças para fazer outro, para continuar. Meu dinheiro está acabando, que eu tinha reservado para estudar. Senhor, eu não sei não. Eu não sei não. Aí vem a minha graça de basta. esses momentos não têm preço. Quando a verdade dessa chega, quando você está ao lado de um ente querido, muito mal de vida, ou ao lado de um ente querido que já partiu, você está na sepultura dele. Há pouco tempo eu fui ao enterro e eu vi a viúva, que tinha, aliás, um estado de espírito bem elevado, tranquila, mas, num certo momento, ela engasgou e disse: "Orem por mim, eu não sei como eu vou viver sem o meu marido." Nunca esqueci aquela frase. E ela sentiu peso. Quer dizer, eu não sei como é que eu vou viver sem ele. Ou seja, imagine o peso de uma palavra dessa do Senhor Jesus Cristo, dirigida diretamente a ela, dizendo: "Deixe comigo, a minha graça te basta." Nas dúvidas atrozes, alimentadas pelo diabo, quando você até pensa na sua salvação, o diabo sugerindo ali, talvez você não seja nem salvo, você não tem indicações disto. E se você não for salvo, e vem e bate um desespero, que alguns crentes são acometidos disto, crentes salvos, mas razoavelmente, vamos dizer, normal isso, ou pelo menos alguns passam por isto e são crentes verdadeiros, mas aí vem: não procure obras, não procure serviço, não procure outra coisa, senão a minha graça. A minha graça e a fé que você tem em mim. Sem fé é impossível agradar a Deus, acabamos de cantar, e esta fé foi dada pela minha graça, e é mantida pela minha graça. A graça de Deus. E tantas outras situações, irmãos e amigos, angustiantes, ao longo da vida que você certamente teve os seus, e os meus, e vamos ter ainda, enquanto estivermos nesta terra, situações em que desaparecem todo tipo de ajuda humana, e são tão frágeis aqueles em que nós contamos que vão nos ajudar, em momentos difíceis, que de fato nos ajudam, até onde eles podem, mas o poder deles é muito limitado, de repente você se vê só, até rodeado de pessoas, mas sem poder para lhe ajudar naquilo que você está realmente precisando. Situações assim chegam no coração, essas palavras poderosas do Senhor Jesus Cristo, e lhe conforta. E nós sabemos pelas Escrituras que não há, além desta graça dele, não há outra opção para as nossas necessidades mais prementes. E eu diria para nossas necessidades até a menos prementes, porque um respirar, um bater do seu coração aí, depende da graça de Deus. Então, voltando ao nosso texto, por mais bela e autossuficiente que seja a expressão "a minha graça te basta", e o Senhor Jesus Cristo poderia ter parado aqui, na sua resposta, mas esta frase não deixa de ser um pouco abrangente demais. É como se Paulo perguntasse: "Mas, Senhor," teria sentido ele perguntar, "a tua graça me basta, ótimo, amém, obrigado, mas como? Tu não poderias falar um pouco mais da tua providência para me aliviar deste tormento, dessa minha dor, deste meu sofrimento? Tu não tem mais nada para me revelar, acabou, é só isso. Eu sei que já é muito, não estou desconsiderando, não. Graças a Deus que pode, por aquele que crê nessas palavras aí, e tem uma fé dada e alimentada por esta graça. Muito obrigado por essas palavras, a minha graça te basta." Mas dá para detalhar mais um pouquinho? Se isso passou na mente de Paulo, eu não sei. O que eu sei é que Cristo detalhou mais um pouquinho, mas pouco. Só que um pouco que é muito, pela riqueza e pela densidade das palavras dele. Também foi a última, ele calou-se. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele encerrou. Tudo o que o Senhor Jesus Cristo tinha a dizer para Paulo estava dito. Que Paulo tivesse agora a felicidade e a ajuda espiritual do Espírito Santo para saber digerir isso, entender isto. Eu fico pensando se o crente típico hoje tem uma estrutura espiritual para digerir, entender, decifrar passagens poderosas como esta, e ao menos entenderem o que está escrito, e ter uma largueza espiritual tal a ponto de conseguirem aplicar para a própria vida o que está escrito e revelado. O que teria adiantado Cristo dizer isso para Paulo se ele não tivesse a menor condição de entender, nem de interpretar, nem de nada? Teria sido palavras ao vento. Pense nisto. Na sua capacidade espiritual de ler uma passagem da Bíblia e ganhar com ela, e se alimentar dela. Elas realmente alimentarem o seu espírito. Cuidado com os planos de leitura da Bíblia anual. Cuidado. De vez em quando eu alerto isso e fico até com medo de acharem que o pastor Mauro é contra. Não sou contra. Podem ler a Bíblia uma vez, duas, 10 no ano, não tem problema nenhum. Mas não pensem que o alvo em si é ler a Bíblia uma vez por ano. O alvo deve ser você entender as Escrituras e crescer com as Escrituras. Se você tiver capacidade de absorver o que as Escrituras têm para lhe dizer em um ano, ótimo. Se não tem, faça em dois, faça em três, não importa. Não interessa, desde que não faça da leitura da Bíblia uma coisa mecânica e um alvo a mais para ser cumprido na sua agenda, conforme está orientando aí no seu celular, no seu iPhone, no seu computador, uma agenda. Lê a Bíblia 15 minutos por dia, ou 12, porque com isso aí você consegue ler uma vez por ano e tal. Faça da leitura da Bíblia algo mais sério. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu pensei muito nisso aqui. Poder de quem? De Paulo ou de Cristo? Minha conclusão é que é o poder de Cristo, mas transmitido a Paulo. Um poder que saiu de Cristo, originado em Cristo, mas transmitido à mente e ao espírito de Paulo. E uma vez transmitido, esse poder precisava se manter e se desenvolver em Paulo, porque assim morreria. Não que o poder de Cristo morre, mas o que ele passou para Paulo, ele definharia. Por isso é que Cristo fala, que aparentemente pode parecer estranho, Cristo falar no poder dele, que sabemos que é infinito, se desenvolver e se aperfeiçoar. Ora, o poder de Cristo já não é infinitamente grande, já não é infinitamente aperfeiçoado, desenvolvido. Como é que tem sentido falar no poder de Cristo aperfeiçoar-se? Por outro lado, não teria sentido dizer, não, aqui não tem nada a ver com o poder de Cristo, é o poder de Paulo.
Aí fica mais estranho ainda.
Então a resposta é o poder de Cristo transmitido a Paulo, e na hora que ele é transmitido a Paulo, ele precisa ser, esse poder precisa ser cultivado, e há certas condições em que ele precisa se desenvolver. Ele passou de Cristo e entrou em Paulo, então num certo sentido passou a ser o poder de Paulo, num certo sentido, estava dentro de Paulo. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aperfeiçoar, o verbo teleio, tornar perfeito, completar, aperfeiçoar, levar até o objetivo proposto. Então a palavra, o verbo aperfeiçoar, está bem traduzido. Se desenvolve, se aperfeiçoa, alcança o objetivo. Na fraqueza. No caso aqui do nosso contexto, fraqueza física. Só que fraqueza física se confunde rapidamente com fraqueza psicológica, porque com a fraqueza física vem o desconforto mental, Vem a aflição, as consequências do sofrimento físico rapidamente se estendem a um sofrimento de mente, psicológico. A falta de concentração, vai estudar com dor, vá se concentrar, vá aconselhar alguém numa situação difícil que lhe pede uma sugestão, coisa assim, vai educar um filho ou vai resolver um problema sério com o marido, com a esposa, morrendo de dor. Então, aquele problema físico, rapidamente ele se estende e parece que toma conta da vida da pessoa. E é natural que seja assim. É fato. Vem a impaciência e bate a tristeza, tendência ao desânimo. Então eu digo aqui fraqueza física, mas partindo da fraqueza física, muitos outros tipos de fraqueza, vamos chamar assim, que cercam uma situação de dor, de sofrimento, uma situação de aflição. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu fiquei imaginando o Senhor Jesus Cristo falando para Paulo, esticando um pouco o que ele disse aqui de uma maneira muito resumida. Então eu escrevi algo assim. Vou ler o que eu escrevi. Quanto à sua pergunta, observe, meu querido Paulo, que o meu objetivo, por incrível que possa parecer aos seus olhos, não é simplesmente lhe aliviar do espinho. Se eu tirar o espinho, você terá alívio físico e mental, como já comentei. É claro que você terá esse alívio, mas à custa de um grande prejuízo. Sabe por quê? Porque você continuará exposto à soberba. Motivo pelo qual eu lhe mandei o espinho. Se eu tirar o espinho, você volta a ficar exposto à soberba. E eu sei, Paulo, que você não está suficientemente forte o bastante para suportar essa terrível tentação. E eu estou muitíssimo mais interessado no seu estado espiritual, ou seja, na saúde da sua alma, do que no conforto do seu corpo. O conforto do seu corpo tem a ver com situações provisórias, fugazes. Mas o estado da sua alma refletirá na sua condição eterna. Estão envolvidos valores infinitos. Então, o objetivo da minha graça sobre você, Paulo, agora, é lhe fortificar espiritualmente. Eu preciso lhe transmitir poder. Esse poder vem de mim, mas precisa se desenvolver em você a ponto de se tornar um poder inerentemente seu. Só que esse poder precisa de um tipo de solo bem peculiar para se desenvolver: a fraqueza. Sem fraqueza, esse poder não amadurece, não se aperfeiçoa. Dois textos do próprio Paulo, em que, mesmo com outras palavras, curiosamente dirigidos à mesma igreja em Corinto, uma na própria segunda aos Coríntios, na outra, a primeira aos Coríntios, ele escreve precisamente este fenômeno acontecendo nele. Eu percebi isso. Vamos lá. 2 Coríntios 4 e 7. Vejam Paulo falando de uma maneira natural este princípio funcionando na vida dele. 2 Coríntios 4 e 7. Diz assim. 2 Coríntios 4 e 7. Temos, porém, este tesouro. Ele vinha falando do ministério dele, do evangelho dele, da estabilidade de pregar o evangelho e tal. Esse tesouro, que era esse ministério de pregar o evangelho, em vasos de barro. Barro era ele mesmo, né? O físico dele, a estrutura pessoal dele. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então veja aí, barro e poder. Barro, ele. Poder, Deus. Esse contraste é exatamente o contraste que Cristo coloca. O poder se aperfeiçoa na fraqueza, que parece até uma incoerência. Mas Paulo já estava, de certa forma, até acostumado com isto. Talvez ele nunca tivesse
parado assim, como ele certamente agora foi obrigado a ficar, como quando Cristo revelou para ele o princípio, não sei se ele pensou, puxa, isso já tem acontecido comigo, essa aparente contradição na vida do crente, barro e poder. E 1 Coríntios 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 3 a 5, diz assim: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Olha as palavras: fraqueza, tremor, temor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Novamente, fraqueza de um lado, poder do outro. Fraqueza da parte dele, poder da parte de Deus. Eu quero fazer algumas observações, aliás, até o fim da pregação, vou fazer algumas observações e vou encerrar. Não quero ir além disto hoje. Nós moermos o tamanho desta explicação que Cristo deu para Paulo, um verdadeiro tesouro que nós temos aqui. As observações são as seguintes. Primeira, Cristo propositadamente não iria tirar o espinho da carne de Paulo. Não por falta de poder, mas o contrário. Para ir transmitindo cada vez mais poder a Paulo. Ele estava falando aqui em poder se aperfeiçoar. Então o assunto de Cristo não era falta de poder dele, era que ele queria que o poder dele fosse desenvolvido apropriadamente em Paulo. Não por falta de amor, mas o contrário, por amar demais a Paulo e querer o melhor dele, fortificá-lo espiritualmente. O poder se aperfeiçoou, quero você, Paulo, poderoso, a ponto de nos ensoberbecer, Paulo, e ficar todo envaidecido, porque eu lhe levei ao paraíso e lhe trouxe de volta, e você, por fraqueza, tropeçar no seu ministério. Não. Eu quero lhe ver poderoso. É para o seu bem que eu estou fazendo isso. Quer dizer, então, pastor, que em suma, o grande amor de Deus por nós pode causar sofrimento? Só pode. Eu fico preocupado quando um irmão diz assim para outro: ah, Deus é bom. Esse exame que o irmão fez, essa biópsia aí, não vai dar nada, não. Dá vontade de eu dizer: volta. Volta para o zero. Vamos passar tudo de novo. Porque exatamente por Deus ser bom, o exame pode dar positivo e mostrar um grau avançadíssimo de doença, sem mais um mês de vida. A bondade de Deus, por acaso, está em xeque pelo resultado de um exame? O poder de Deus? A misericórdia de Deus? Não! Não vá medir, por favor, não vá medir a benignidade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus sobre nós, com base nos seus exames, nas aprovações dos seus concursos, na saúde do filho, ou nas circunstâncias da vida. Não faça isto, meu irmão ou minha irmã. Então, o amor de Deus sobre nós pode produzir sofrimento? Sim, e muitas vezes é o que faz. Nunca esqueça, não vou ler, o tempo está começando a me apertar, mas lá em Isaías 55, os propósitos de Deus são muito superiores ao nosso, muito acima do nosso. Nós não entendemos bem cada propósito de Deus em nossa vida. Agora, guarde isto: os propósitos de Deus sempre, sempre, sempre são benignos e cheios de amor. Segunda observação: a partir daquele momento em que Jesus disse para Paulo: a minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa na fraqueza, não teria sentido Paulo continuar pedindo alívio. É óbvio. Na pregação passada, eu falei no assunto de oração, Palorou 3 vezes, eu até comentei se era errado, era certo orar muito por um certo assunto. Já comentei, não vou mais falar disto. Citei alguns exemplos que Deus interrompeu orações de servos dele no meio. Pode parar de orar, levanta, levanta. Por que você aí está aí prostrado no chão? Levanta. Para, para, para. Então, tem momentos em que Deus interrompe assim, nossas orações e tudo mais. Mas eu quero acrescentar algo mais sobre esse assunto de orar com insistência por um certo assunto. Fique atento com o que ocorre quando você ora insistentemente. Já vimos que é bíblico e que é aprovado por Deus, o crente orar, insistir, até incomodar Deus e tal. Mas não permaneça apenas orando mecanicamente meses a fio por um certo assunto, e você nem mais se dá o trabalho de avaliar aquele assunto na sua vida, nas suas circunstâncias, mas você se acostumou, talvez até escreveu na sua relação, escreveu literalmente na sua relação de assuntos de oração, e você vai orando, 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 e pare de vez em quando e pense: o propósito desta minha oração está dando prioridade ao espiritual? Talvez aqui metade das orações vão cessar. Muito provável. Só quem pode responder isso é o próprio que está orando. O propósito dessa sua oração está dando prioridade ao espiritual? Tem algo atrelado a este pedido que você está fazendo? Tem algo atrelado que tem a ver com o espiritual, que para Deus é o mais importante, é o prioritário? Pense. Ou é só mesmo aquele seu interesse, aquela vontade lícita, mas de ver algo sendo feito, realizado aqui na terra mesmo? Então, ai, eu nunca nem pensei nisto. Talvez você não vai insistir muito por essa oração, não sei se até de ir para o céu, porque sem propósito, correto, não sei o quanto Deus vai considerar uma oração assim. Você está subordinado de coração à vontade de Deus? Essa oração é tipo incondicional? Ou eu recebo isso, eu não vou mais conseguir te adorar, ou ser fiel, ou alguma condição muito drástica, em que você praticamente não quer nem admitir a hipótese de Deus não responder esta oração? Está com o pescoço duro? Ou você baixa para qualquer que seja a vontade de Deus para aquele assunto que você está pedindo? Tem havido algum resultado, pelo menos parcial, nessa oração? Ou nenhum resultado? Examine. O motivo dessas orações, as circunstâncias permanecem as mesmas ou modificaram ao longo desse tempo? Continua tendo sentido essa sua oração? Já faz 3 anos que você ora. Já mudou alguma coisa na sua vida ao redor para que essa oração seja pelo menos modificada? Pense. Você é um ser pensante. Deus nos fez assim. Será que Deus respondeu essa oração de outra forma? Sandra gosta muito de falar na criatividade de Deus. Eu vou ter amanhã a minha resposta de se eu fui aceito ou não naquela entrevista de emprego. Vai ser um sim ou não. Aí Deus cria uma outra resposta. Aí, pastor, não dá. Ou é sim, ou é não, não é? É não, não é assim não. Muitas vezes, uma terceira resposta. Uma terceira situação que o cliente fica: eu não tinha pensado nisso. Claro, qual o tamanho do teu pensamento, sua formiga? Acha que você pensou, deixou de pensar, você resolveu sua mesa do universo, sabe de nada? Então o crente tem que estar aberto, aberto, muito aberto, para o que Deus quiser, para o que Deus fizer. Ah, ele já respondeu de outra forma, não exatamente como eu queria, mas eu acho que eu vou parar de pedir por isso aqui, porque isso aqui já aconteceu ali que perdeu sentido. Você continua tendo paz em prosseguir com este pedido de oração? Pergunta importante esta. Às vezes Deus tira a paz, tira a vontade de você orar por determinado assunto. Respeite esta paz. Seja a paz de Cristo apta em vossos corações. Então, eu entendo o crente que está andando em paz com Deus, andando bem com Deus, está sensível ao toque do Espírito Santo na sua alma, ele é dirigido por esse Espírito Santo. Então, mesmo esse vídeo pode dizer, pode parar de orar por isso aqui. Você já orou o suficiente, pode parar aqui. Isso acontece. Não precisa você forçar. Enfim, oração deve ser feita com atenção. Eclesiastes 5:2, se eu chegar antes de você, eu não vou esperar. Basta você ouvir, e já cheguei. Não te precipites com a tua boca. Esqueça de ir lá. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Merece mais reflexão esta passagem aqui de Eclesiastes 5:2, se quiser anotar. Pense no que está dizendo, não saindo falando, falando e orando e pedindo. Calma, examine, palavras poucas, atenciosas diante. Quando eu digo atenciosas, não é nem respeitosas, que é claro que sim, mas atenciosas no sentido de você estar concentrado naquilo que está orando, e pelo qual está orando, e como está orando, com que propósito está orando. Terceira observação e penúltima. Cristo nem falou em alguém na resposta dele. Não sei se você percebeu. Isso aqui é autoridade. Isso aqui é poder. Cadê o diabo na resposta de Cristo? Cadê o mensageiro de Satanás na resposta de Cristo? Sumiu o poder dele, se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça te basta. Ponto. Não, mas Paulo, mas o diabo, eu já combinei com o Satanás, e eu tenho isso, eu tenho que dar alguma satisfação, não vou mudar no meio do caminho, ou isso, ou zero. Zero. É desconcertante, é humilhante para o diabo. Eu me dei conta disto. Essa resposta de Cristo. Nem falou. Lição. Pelo menos eu tiro para mim. Por mais que o diabo seja poderoso e uma autoridade celestial, que ele é. Maligna, óbvio, mas ele é uma autoridade. Por mais que seja, ele é totalmente dependente do poder e da vontade do Senhor Jesus Cristo. Totalmente. Ao mesmo tempo que nós devemos respeitá-lo como autoridade, como eu já comentei, e termos muito cuidado com o altíssimo grau de periculosidade do diabo, mas não devemos ir ao extremo de vivermos apavorados com ele e vendo mais a mão dele do que realmente ele tem nas nossas vidas, especialmente o poder dele sobre nossas vidas. A mão dele pode até estar muito presente em nossas vidas. Como estava na vida de Paulo aí, como você viu. Como ele tentou a Cristo várias vezes, não somente ali no deserto. Então a frequência com que o diabo está ao seu redor, rodeando alguém para devorar, e os demônios dele, pode ser bem alta. Tudo bem até aí. Mas o poder do diabo sobre a sua vida, este é o ponto. Não confunda a frequência com que Cristo permite que o diabo lhe aflija, não confunda isto com o poder inerente do próprio diabo em lhe afligir, porque ele não tem. Isto é fantástico para nós sabermos. O aspecto prático dessa verdade é incalculável, o valor desta verdade. Cristo se utiliza do diabo para os propósitos dele, Cristo. E utiliza-o, e manda, desmanda, autoriza. Até esse ponto, limita do jeito que ele quer. Então é aquele equilíbrio que eu acho que o crente deve ter com esse assunto diabo. É de reconhecer, óbvio, a existência, a autoridade. Já comentei isso com o Arcanjo Miguel, disse, o Senhor te repreenda. Falei isso já na mensagem passada. Por um lado isto, mas pelo outro lado saber que Cristo é quem comanda. Aí eu, procurando, olhando aqui, descobri, quer dizer, vi um versículo gostoso, em que diz que um dia Satanás vai ser esmagado sobre os pés de quem? Não ouvi. Errado, ó.
Eu disse para você não arriscar.
sobre os seus pés, os nossos pés. Romanos 16, 20, eu sabia que ia pegar alguns aqui. Olha que coisa gostosa, irmãos. Romanos 16 e 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Olha só, é algo de que a gente não está sempre lembrado. Claro que Deus vai esmagar, claro, óbvio, o poder é de Cristo. Mas os pés sobre os quais o diabo será colocado para ser pisado é o seu, meu irmão. O meu, o nosso. Então nós vamos temer um ser que nós vamos pisar, não com nosso orgulho, não por nossas próprias conquistas, mas pelas conquistas do Senhor Jesus Cristo, pelo merecimento do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue do poder do Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Senhor Jesus Cristo a nós. O mérito é todo dele, mas que é fato, é. Não sei se você calça 40, 42, 43, eu sei que o diabo vai sentir o peso dos seus pés sobre ele. É forte, é tão forte que a gente tem até dificuldade de crer nisto. Eu pisar no diabo? É. Então, deixe-o no lugar dele, sem desconsiderar a importância na sua vida e a frequência com que ele lhe perturba, mas de uma maneira limitada e nunca dando a ele um pingo de atenção a mais do que é para ser dado de uma maneira bem contida, bíblica. E fica assim, em todo louvor para o Senhor Jesus Cristo. E quer ser aliviado pelo diabo, quer ser... Você quer alguma coisa com o diabo? Peça a Cristo, fale com Cristo. E ele faz, se quiser, como quiser. Por fim, exercite-se a se sentir plenamente satisfeito com a graça de Cristo e nada mais. Tem uma frase famosa de Paulo que ele dizia que ele era o que ele era. Por quê? Pela graça de Deus. Pela graça de Deus ou de Cristo, sou o que sou. Não vou ler, está lá em 1 Coríntios 15, 10. Mas ele sabia que tudo o que ele era, tudo o que ele tinha, tudo era pela graça de Deus. Eu quero encerrar com um pensamento. Tudo bem que nós tenhamos alvos na vida, e eu falo dos alvos saudáveis, benignos. Os alvos ruins que você tenha não estão incluídos, ou que eu tenha não estão incluídos na minha afirmação. Tudo bem que nós, como crentes, tenhamos alvos nesta vida. Mas não devemos concentrar demais nos alvos terrenos. Dinheiro, segurança, saúde, coisas daqui. É claro que a graça de Deus poderá se manifestar nestas coisas, favorecendo essas coisas terrenas para nós, mas não obrigatoriamente. Nunca esqueça isto. Essas coisas não são o objetivo principal de Deus em nossas vidas. Muitos desses alvos benignos, corretos que você tem nesta vida, nunca vão passar perto de serem cumpridos. Muitos. Alguns serão parcialmente cumpridos. Outros totalmente cumpridos. Outros mais cumpridos do que você imaginava. Ele deu mais do que você pediu. Em coisas terrenas, sim, pode acontecer. Pode acontecer. Mas essas coisas não são prioridade de Deus. Prioridade de Deus na sua vida é poder espiritual. Poder para falar de Cristo. Poder para resistir às tentações. poder para ter alegria em meio de profundas tristezas, ter amor pelo mais terrível dos homens, ter paz no coração, justiça e as coisas de Deus, que são alegria no espírito, justiça, paz, não comida e bebida, ou seja, não das coisas terrenas aqui. E é porque ali, o terrenas, a que Paulo se refere, é comida e bebida. São os básicos para você se manter vivo. Quanto mais os outros, quanto mais alvos que você tem aqui, muito além da comida e da bebida. Se a bebida e a comida foram humilhadas ali, o reino de Deus não é comida e bebida, mas alegria e paz e justiça. Esses valores, muitas vezes, nós demoramos muito a entender como funcionam na mente de Deus. E é na transmissão desses valores celestiais, do fruto do Espírito, que a graça de Deus irá mais se manifestar. É na transmissão destas coisas. Só que essas coisas espirituais frequentemente vêm na contramão das coisas terrenas que nós gostaríamos de ter. Ou seja, um pouco dinheiro, pouca saúde, pouca segurança. É o contrário. Paulo queria, coitado, ele queria conforto ao pedir, que ele tirasse o espinho, não é nem que ele queria conforto, coitado, ele queria se livrar do tremendo desconforto. Aí disse, Cristo disse, é incompatível. Ô Paulo, esse seu desconforto, essa sua dor aí, é exatamente o meio pelo qual eu vou lhe trazer o espiritual. Então aqueles que são os nossos alvos nesta terra, que nos absorvem a mente, o trabalho, o suor, o tempo, as energias, para alcançar alvos materiais ou ligados com as coisas da terra, essas coisas muitas vezes estão na contramão daquilo que Deus quer para você, para que Ele possa lhe abençoar nas coisas que Ele dá valor, que Ele realmente prioriza. Resultado? Se nós colocamos muito peso na obtenção dessas coisas daqui, é quase certo que nós vamos ser pessoas frustradas. O crente que coloca muito peso nas coisas desta vida aqui, e os alvos dele são ligados com as coisas daqui, é quase certo que ele vai ser um homem, uma mulher, um rapaz, uma moça frustrada. Porque está querendo coisas incompatíveis. Pelo menos se ele quer crescer espiritualmente. Pelo menos se ele tem interesse real, que Cristo o edifique, como certamente Paulo tinha. Se você não faz questão de ser um crente medíocre e pouquíssimo desenvolvido espiritualmente, soberbo, é porque não foi ao paraíso, hein? Soberbo. Ou carnal, impuro, crescer em Cristo, não tem um tempo, eu não sei, a atitude que você tem, mas você vai ser um crente, se não frustrado, mas muito, muito pouco útil a Cristo, e eu não sei, eu tenho pena. Por outro lado, se o crente coloca muito peso sobre a obtenção das coisas espirituais, não tem outra forma de dizer, Deus terá muito prazer em deixar esse crente altamente saciado, satisfeito. Não há dúvidas. Então você quer ser uma pessoa satisfeita, uma pessoa com seus objetivos alcançados? Concentre-se nas coisas do alto, nos valores eternos, que você vai ver o que é um crente realizado. Seja como for, meu irmão, minha irmã, a maneira de Deus usar a sua graça para dar a cada crente mais do terreno ou menos, e como é que funciona, isso é com Ele, e vai depender do plano dEle para cada pessoa. Então, o crente vai ter uma vida muito mais confortável, tranquila, se ele aprender a se sentir plenamente realizado unicamente por ser objeto da graça de Deus, independentemente de como essa graça se manifesta nas coisas desta vida. Porque que essa graça vai se manifestar nas coisas do alto? Vai! Mas o quanto essa graça vai se manifestar nas coisas daqui, dinheiro, saúde, etc, 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 não sabemos. Pois aprenda a se despir destas coisas como um alvo para você se sentir realizado. E posso orar de todo o coração: Senhor, a tua graça, me basta, basta a mim. Me ajuda a me sentir realmente, não ser apenas da boca para fora, mas do meu coração me sentir satisfeito, pleno, completo, só com a tua graça. E a reação de Paulo foi boa, conformou-se, achou ruim, reclamou, aceitou. Na próxima pregação nós veremos, se Deus quiser. E você, amigo, corra para os pés de Cristo e peça a Deus para ser alvo desta graça maravilhosa, que ele mexa no seu coração e tenha misericórdia, peça, implore, 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 até ele lhe dar o gosto desta graça e você se arrepender de seus pecados, se entregar a Cristo, tornar-se um salvo e aí pronto para começar a receber poder do alto, para que esse poder lhe edifique cada vez mais em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo aplique a cada um de nós, conforme ele deseje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.